Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles vão discutir a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenho as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Terá você medo de morrer? Eu sei que esta é uma pergunta muito pessoal, mas não há dúvida que muitas pessoas têm medo da morte. Talvez devido à incerteza sobre o que se passará para além do túmulo. Mas terá justificação este medo de morrer? Francisco e Ernesto estão hoje aqui para debater este assunto, naquele seu habitual espírito de benevolência e boa vontade para com todos. Estas emissões da Aurora Bíblica são levadas até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. O receio da morte está ligado à questão do amor divino e do modo como esse amor se manifesta através do Evangelho de Cristo. Não lhe parece?
Sim, de facto. Noutros termos, qual deverá ser a força propulsora do cristianismo? O medo ou o amor, Francisco?
Bem, essa é uma maneira muito concisa de enunciar a questão. Creio que poderemos encontrar uma resposta mais explícita em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que bem gostaria de que você nos fizesse favor de ler, Ernesto.
É o que passo a fazer de seguida. Um momento, por favor. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento dos homens.
O medo de Deus é um ponto de vista humano, nunca autorizado pelo Senhor, mas que foi ensinado pelo mandamento dos homens.
O texto insinua isso com muita firmeza, Francisco. Existem outras afirmações na Bíblia que parecem implicar uma ideia diferente.
Poderá dar-me um exemplo?
Bem, há aquela afirmação várias vezes repetida. Prepara-te para o encontro com o teu Deus. Não lhe parece que estas palavras sugerem um medo como motivação para se estar sempre preparado para morrer?
De facto, não, Ernesto. Em primeiro lugar, não se trata de um aviso para se estar preparado para a morte. Talvez fosse melhor você ler a passagem completa em que essa frase se insere. Em Amós, capítulo 4, versículo 12, devo acrescentar que este é o único lugar em toda a Bíblia onde aparece a expressão prepara-te para o encontro com o teu Deus.
Tenho aqui o texto e acho que deverei ler também o versículo 11. Um momentinho, por favor. Subverti alguns de entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Francisco, qual será o verdadeiro sentido destas palavras? Pode dizer.
Bem, Ernesto, esta mensagem é dirigida à antiga nação de Israel. A nação havia pecado e o Senhor infligira certos castigos ao seu povo, de que resultou a destruição de alguns deles, tal como tinham sido também destruídas Sodoma e Gomorra. Mas a nação, como tal, havia sido poupada, apesar do povo não ser voltado para Deus. O profeta adverte que mais castigos irão seguir-se e assim continuarão até que eles se tenham arrependido e voltado para Deus. Assim, a afirmação prepara-te para o encontro com o teu Deus era simplesmente uma outra forma de dizer ao povo que todos se deviam arrepender e voltar para Deus e assim se encontrarem com ele a fim de novamente gozarem das suas bênçãos e favores.
De acordo com isso, a questão nada tem a ver com um verdadeiro encontro com Deus após a morte. Mas, Francisco, poderá alguém encontrar-se com Deus antes da morte?
Sim, a Bíblia usa uma linguagem semelhante a esta quando descreve o relacionamento de Deus com o seu povo. Lemos, por exemplo, em Tiago 4, 8, a seguinte admoestação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O povo de Israel havia-se afastado para muito longe do Senhor, que os convida a regressarem a Ele e encontrarem-se com Ele para gozarem de novo a sua presença no meio deles.
Deveremos concluir daqui que, do ponto de vista religioso, não é essencial estar-se preparado para a morte, pois não?
Bem, Ernesto, no meu entender, A Bíblia ensina-nos que a preparação para a morte é praticamente todo o esforço de uma vida inteira. Mas a motivação para um tal empenhamento cristão deverá ser o amor, não o pecado. Deverá ser o amor de Deus a inspirar-nos o que reverenciemos e sirvamos.
Mas não será o medo que leva os pecadores ao arrependimento, Francisco?
No dizer da Bíblia é a bondade de Deus que leva o pecador ao arrependimento, e não só ao arrependimento, mas mesmo à entrega total de nós próprios para um cumprimento da vontade do Senhor. Conforme Paulo explica, uma vez que Cristo nos amou e se entregou à morte por nós, devemos concluir que já não nos pertencemos a nós próprios, mas sim a Ele. É por isso que o cristão dedica a sua vida ao Senhor, pondo-a ao seu serviço como testemunho da sua fidelidade.
E será esse o sentido das palavras de Jesus em Apocalipse 2:10? Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida, Francisco?
Certamente, Ernesto. E ainda aqui podemos ver que a motivação não é o medo do castigo, mas a esperança de uma recompensa de estar com Jesus e de partilhar com Ele a coroa da vida. Para o cristão, um longo e continuado esforço em procurar conhecer e cumprir a vontade de Deus será essencial como preparação para a gloriosa recompensa oferecida na Bíblia e todo o fiel vencedor.
Mas, Francisco, que dizer dos não cristãos ou dos crentes? Não será essencial para a sua futura felicidade que também eles se arrependam e voltem para o Senhor antes de morrerem? Poderá alguém levar uma vida inteira de pecado sem disso vir a sofrer as consequências após a morte?
Bem, o apóstolo Paulo estabeleceu um princípio que, no fundo, também se poderá aplicar aos não cristãos. Isto é, que aquilo que alguém semear, isso mesmo que lhe dá. Ninguém poderá fugir às consequências do seu mau comportamento. A Bíblia deixa esse ponto bem claro. No entanto, se as pessoas reformarem as suas vidas só por receio de futuros castigos, não estarão mesmo assim agradando a Deus, uma vez que o seu arrependimento não é inspirado no amor de Deus, nem na retidão.
E se uma pessoa não se arrepender, nem se voltar para Deus antes de morrer, terá ainda uma futura oportunidade de salvar essa pessoa?
Penso que sim. Depende de se tratar ou não de um pecador deliberado ou renitente. E por pecador deliberado, entendo alguém perfeitamente esclarecido a respeito de Deus, mas que continua a pecar contra a luz. Diz a Bíblia que a tais pecadores, tal como aconteceu aos antigos sodomitas, será concedida uma oportunidade no dia de julgamento do mundo.
Mas os sodomitas viveram e morreram muitos séculos antes da vinda de Cristo, não tendo, por isso, qualquer oportunidade para acreditarem nele. Tudo poderia ter sido muito diferente se tal oportunidade lhes tivesse sido concedida, não lhe parece, Francisco?
Pois certamente, e desde então tem havido milhões e milhões de pessoas que passaram por esta vida sem terem tido a oportunidade de receber a graça de Deus antes de Cristo. A morte de Jesus como Redentor e Salvador do mundo garante-nos que Adão e cada um dos seus descendentes irão ter uma oportunidade de conhecer os planos amorosos de Deus e de os aceitar, quer nesta vida presente, quer na altura em que forem ressuscitados dentre os mortos.
Muitos irão receber a sua oportunidade só depois da morte, pensa isso?
Pois com certeza, e por que não? Porque é que o facto de um indivíduo ter adormecido na morte terá que alterar as operações da graça de Deus a seu respeito? De qualquer maneira, o mundo inteiro está condenado à morte e todas as pessoas têm vindo a morrer e isto assim continuará. Se vai argumentar que Deus limita o exercício da sua graça para com os descrentes aos confins desta vida, deverá concordar também em que Ele dá mostras de parcialidade, concedendo a uns 20 anos para se arrependerem a outros 50, 75 e até alguns poucos, tanto como 90 e 100 anos.
Francisco, não nos diz a Bíblia que agora é o tempo da salvação?
Diz, sim. Essas são, por acaso, as palavras usadas por Paulo na segunda aos Coríntios 6:2. No entanto, ele não se referia aos dias da vida do homem, mas sim a um determinado dia ou período no plano de Deus. Tal é o caso, por exemplo, do dia da tentação no deserto, período esse que durou 40 anos, durante os quais os israelitas andaram à deriva pela deserta vastidão do Sinai. E nesta ordem de ideias, O dia de salvação abrange a idade inteira que vai da primeira até à segunda vinda de Cristo. Este é o chamado dia da grande salvação.
E que deverá entender-se, Francisco, por grande salvação?
Trata-se exatamente de uma expressão usada por Paulo para designar o chamamento celeste dos seguidores de Jesus, na idade atual, chamá-los do meio do mundo através do Evangelho e prepará-los para reinarem com Cristo. Tal tem sido a grande tarefa no decorrer desta idade, o presente dia de salvação. E foi para este propósito que Deus encarregou os discípulos de irem pelo mundo fora a pregar o Evangelho.
Milhões e milhões de pessoas têm ouvido o Evangelho sem terem acreditado nele. E estarão elas perdidas, Francisco?
De forma alguma, Ernesto. Ouçamos o próprio Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. A própria palavra que tenho preferido, essa é o julgará no último dia. João 12:47-48.
Nesse caso, essa pessoa será julgada de acordo com a mensagem do Evangelho que escutou em vida.
Corretamente. E se então acreditar, receberá a vida. Paulo falava do presente dia de salvação, que não é necessariamente o último dia de salvação. Este será o período de 1000 anos do reino de Cristo, um dia de julgamento, também o período de provação, de acordo com a ideia insinuada no texto grego. Os que tiverem sido despertados do sono da morte no decorrer desse longo dia, e então acreditarem, passarão a viver na terra para todo o sempre.
Poderíamos talvez dizer que, nesse período de tempo, as palavras de Jesus serão anunciadas com tal clareza e com tal simplicidade que não haverá qualquer possibilidade de as pessoas as entenderem de maneira errónea. Será assim?
Esse pensamento é simbolizado na visão do julgamento do Apocalipse, pelos livros que estão abertos em frente de todos os que são julgados.
Mas isso não quer dizer que as pessoas hoje não sejam irresponsáveis. Deverão sê-lo responsáveis em proporção da luz que hajam recebido, não é?
Ah, pois, com certeza. Deus é amor. Podemos deixar o mundo nas suas mãos, pois ele é demasiado sábio para poder errar e demasiado bom para agir com severidade. Todos estes pontos são discutidos em pormenor no livreto O Plano de Deus. Comente já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, a se inscrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.